Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude 2023, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é que é importante eu ir e o que é que queres que eu faça?
Calma, Francisco, nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Belém.
Boa tarde e muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast A Priori.
Eu sou a Beatriz.
E eu sou o Francisco. Sabes qual é o sentido da vida? Se não sabes, presta atenção. Nós vamos explicar. E, para nos ajudar, convidámos o Pedro e a Yolanda que, de alguma forma, ambos se dedicaram a este tema no seu dia-a-dia. Pedro e Yolanda, antes de mais, muito bem-vindos. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Falem-nos um pouco de vocês e do que fazem.
Olá. Olá, Francisco. Olá, Beatriz. E olá, Yolanda. Eu sou o Pedro. Tenho 38 anos. Sou arquiteto. Trabalho em comunicação. Trabalho também na JMJ, já desde há um ano, mas estou aqui porque sou um dos autores do Queima-te, uma conta no Instagram, dirigida mais aos jovens, que se calhar alguns conhecem. Se não conhecem, passo a fazer publicidade e espero que conheçam a partir deste programa.
Olá a todos, eu sou a Yolanda, eu sou formada em Artes Plásticas e em Psicologia, trabalho há 10 anos com educação não formal e atualmente faço gestão de projeto na área de desenvolvimento humano em educação, psicologia e cultura. E vim dar o meu contributo para a juventude.
Muito obrigada, Pedro e Yolanda, por terem aceito o nosso convite. Entrando no tema de hoje, trazemos uma metáfora que o pode explicar. Pegando numa frase dita por Aristóteles, passo a citar: vamos ser com as nossas vidas como marcheiros com o seu alvo. A sociedade atual está fortemente marcada pelo materialismo e pela busca frenética pela satisfação momentânea, confundindo nesta o verdadeiro sentido de felicidade. Este modo de vida tende a levar a um vazio interior crescente que, pouco a pouco, se apodera da nossa vida, levando inevitavelmente a rupturas psicológicas e comportamentos destrutivos. Há dados que o comprovam. Atualmente, o suicídio é uma das maiores causas de morte por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Contam-se mais ou menos 800 mil mortes por suicídio todos os anos e 20% da população mundial toma medicamentos para problemas psicológicos. Yolanda, o que é que acha disto? Vê algum tipo desta situação nos jovens que acompanha?
Sim e não. Porque da maneira como eu trabalho, ou com aquilo que eu me dedico, eu trabalho tanto com pessoas, com jovens que vivem muitos desafios, a vários níveis, não só pessoal, ou académico, ou mesmo profissional, mas também trabalho com muitos jovens que se unem para ajudar outros jovens e, de alguma maneira, serem amigos, mentores, pessoas que os acompanham no caminho deles.
Uhum.
Então, para vermos, de acordo com a OCDE, aliás, o relatório da OCDE sugere que atualmente na Europa os jovens europeus apresentam mais sintomas de depressão comparado com anos anteriores e que em Portugal os jovens entre os 18 e os 29 anos apresentam uma taxa de sofrimento entre o moderado e o grave, o que é preocupante. Também um estudo que foi publicado recentemente em outubro do ano passado, sugere que a depressão aumentou e afeta 42% dos jovens, que houve um aumento da ideação suicida, de comportamentos masoquistas e que também aumentou a tomada de medicação para sintomas depressivos e ansiedade. E houve um outro estudo que tive a ver que sugere que Portugal tem a maior taxa de jovens NET, ou seja, jovens que nem trabalham, nem estudam, nem fazem qualquer tipo de formação. Por outro lado, existem cada vez mais iniciativas de jovens que se juntam para debater, analisar e apresentar propostas de lei a stakeholders em matérias de saúde mental, de igualdade, de violência, de habitação, de emprego, de maneira a fazer a mediação e proporcionar transformação.
Yolanda, e acha que este possível problema da falta de orientação ou de sentido pode estar a ser causado por um excesso de informação ou um excesso de estímulos a que os jovens estão expostos no dia-a-dia, através de coisas, por exemplo, como a internet?
Uhum. Eu acho que sim, mas não somente, porque eu considero que é importante olhar para o contexto, e nós estamos em contexto ainda de pós-pandemia, ou seja, a pandemia trouxe muitas repercussões para o momento atual, e estamos debaixo de guerra. Portanto, nós, apesar de estarmos um pouco mais protegidos aqui em Portugal, a verdade é que esta situação também nos afeta, e tudo isto também gera muito medo, é um medo generalizado, um medo do desconhecido. E isto, além de afetar os jovens, também afeta os adultos, porque muitas vezes os adultos, aliás, os adultos são os nossos faróis, são os nossos mentores. Eu vou falar muito sobre mentoria hoje, mas considero que é um desafio para toda a sociedade, não somente para os jovens, para os jovens ainda mais, porque pertencendo eles a uma faixa etária, portanto, estamos aqui a falar de adolescentes e jovens adultos, que é um período da vida em que eles estão a definir a sua identidade, em que está a acontecer muita coisa a nível orgânico dentro deles, e que estão mesmo a sofrer mudanças drásticas em termos de formação, e sentem muita, e podem eventualmente sentir muita tensão entre perceberem quem são, o que é que querem e aquilo que é exigido de fora.
Certo.
Tudo isto pode trazer muita confusão. Portanto, esta pressão que é própria desta idade, no contexto em que estamos, está ao rubro. Eu acho que esta fase para eles não está nada fácil.
E acha que há uma tendência que pode estar a acontecer hoje, e especialmente nos jovens, em encher um vazio que pode ser criado por esta falta de sentido que muitos podem não ter, por razões como a pandemia e tudo, que dificultaram muito as vidas das pessoas, e encher este vazio simplesmente com sensações e emoções fortes e novas?
Sim, pode haver. Às vezes a confusão é tanta, pelos vários motivos, que realmente pode haver tendência à dissociação, à fuga, a querer preencher esses vazios com, por exemplo, com redes sociais.
Certo, ou seja, há esta confusão de encontrar um sentido com experienciar sensações.
Sim, pode de facto haver. Podem querer viver muitas coisas que talvez nem estejam alinhadas com eles, mas como não sabem exatamente com o que é que estão alinhados, qualquer coisa serve. E isso às vezes até pode conduzir a comportamentos de risco. Podem ser, podem mesmo até, no pior das hipóteses, podem ser traumatizantes.
Certo.
Quando a Yolanda fala em comportamento de risco, refere-se, por exemplo, àqueles que a Beatriz mencionou ao início daquelas estatísticas?
Comportamentos que não nos protegem, em que não nos estão, não, ou seja, às vezes agir por impulso, agir para provar alguma coisa, ou seja, não é uma ação que esteja integrada, portanto é uma ação que se tem e que não está, e que é desprotegida.
Passando à frente, há estudos que revelam uma relação positiva entre a religião e o bem-estar, e perguntamos ao Pedro se vê a fé como uma possível solução aos problemas que agora abordamos.
No meu caso, não vejo como uma possível solução, mas como a solução, o que não significa que resulte para todos ou que resulte sempre. Ou seja, o meu modo de olhar para a fé, como católico, como pessoa que acredita em Deus, não é olhar para ela como um instrumento que me dá mais ou menos jeito e em determinada circunstância me dá alguma resposta, mas como há uma procura da verdade de Deus, e nessa procura acabamos por chegar a Deus e à verdade e ao modo como somos. Por isso, eu só estava aqui a ouvir-vos, e quando não quero dar nenhum pontapé na psicologia, espero não ser disparados, mas com certeza que há conselhos que nós ouvimos na nossa vida de fé que coincidem com os conselhos que a Yolanda daria quando trata com alguém, não é? E acho natural que assim seja, as coisas coincidam, porque em ambos os casos há realmente uma procura de sentido, uma procura de verdade. Gostava só, a propósito do que estavam a dizer, que realmente podemos ver um retrato um bocadinho mais pesado, mais negativo da juventude, que, como é óbvio, é preciso ter nuance e que nem sempre é assim, mas pensava só que, às vezes, nós próprios não sentimos essa falta de valores. Portanto, aqui o Francisco falou dos valores, de ter um alvo, com essa citação dos archeiros, e guiar a vida para algumas coisas. Penso que aqui há um problema de nós estarmos distraídos, muito distraídos, e não termos consciência de que há algo maior, grande, que realmente guiaria a nossa vida. Não, ainda não acordámos para isso, ainda não estamos preocupados. Agora, no carro, vinha a ouvir um audiobook e era o relato de um eu sou que teve que fugir da guerra nos países da antiga União Soviética e falava um bocadinho da sua fé. Eu estava a ouvir e a pensar, isto é uma pessoa que olha para a fé com muita liberdade, com muita paixão e com muita razão, com muita cabeça também. E eu estava a pensar que, se calhar nós hoje em dia, e os jovens, não associam estas três coisas, a liberdade, a paixão ou a razão, ao cristianismo. Talvez seja um bocadinho do que tentamos fazer no Kaimat, é precisamente, calma, aqui uma coisa que tu se calhar não conheces bem e que pode preencher, pode ajudar, pode dar sentido, pode... É muito mais envolvente, entusiasmante do que tu se calhar estás a pensar. E nesse sentido que envolve a vida toda. Nesse sentido acho que a fé realmente é uma grande ajuda para viver. Porque é como nós estamos feitos. Temos esta sede de mais, de infinito, de Deus, feitos para Ele. E isso é claro que puxa por nós. Temos os mesmos problemas. A pandemia e a guerra e a situação atual, não é? Com certeza que marcam mesmo, penso é que temos outras ferramentas para olhar, outra luz para olhar e encarar essas coisas do dia-a-dia.
Certo. Há várias histórias de pessoas que, por alguma razão nas suas vidas, entraram em situações piores e para elas a fé foi como uma corda para sair do buraco. O Pedro diria que a fé também poderia servir como uma escada que impeça a queda no buraco, em primeiro lugar, ou como um corrimão de segurança? Ou seja, mais preventivo do que simplesmente uma pessoa, quando já estava em baixo, usar a fé para se levantar?
As duas coisas, naturalmente. Voltando a dizer que ter fé não quer dizer que se tenha resposta para tudo. Aliás, há dúvida sempre, senão não seria fé, seria uma certeza, não é? Pronto. Mas realmente eu acho que a toda a gente ajuda ter ideias base, fortes, que guiam a nossa vida e que são um fundamento quando trema alguma coisa, não é? Portanto, eu tenho ideias, eu tenho um projeto, eu quero guiar a minha vida sobre os valores que vocês falaram e sobre algumas ideias que eu considero verdadeiras e que às vezes em determinado momento pode vir a dúvida, mas eu tenho essa base e isso acho que ajuda. Acho que a fé dá muito, pessoalmente, dá-me essas ideias, ou vêm daí essas ideias principalmente. E por isso sim, é uma ajuda para não cair nesse tal buraco, mas também para sair se for preciso. Mesmo que seja preciso outras, né? Não sei, a Luanda está aqui, quer interromper-me de certeza.
Na realidade, que estava a ouvir e estava a adorar ouvir-te. E acho que parece-me que o caminho não é necessariamente ascendente. Aliás, e atendendo ao tema deste podcast, o rumo para a vida, às vezes é dinâmico. Podem haver momentos mais estáveis, momentos mais instáveis. É nesse aspecto que eu me estava a referir. E realmente, para mim é muito interessante ter esta ideia de que a Igreja Católica ou a fé em Deus está presente independentemente de em que momento seja. Estava a pensar que, ao nível... Eu não sei se falaria ao nível da psicologia, mas gostava de vos trazer uma imagem que é sobre a jornada do herói, que vem do Campbell, que é uma pessoa, um autor que estudou mitos, que estudou religião, que estudou psicologia, e ele fala-nos numa jornada super interessante, em que tem a ver com, que no fundo é uma estrutura para o storytelling. Agora, vamos imaginar que a nossa própria vida é uma história e que nós somos o herói da nossa vida. E que estamos numa nossa vida cotidiana, na nossa vida comum. E sentimos desafios, sentimos que existe algum problema, mas não conseguimos identificar muito bem ou identificamos e não o resolvemos. Isso pode, de alguma maneira, criar frustrações, sabotagem, Mas no fundo, quando conseguimos identificar um problema, esse problema também pode ser entendido como um chamado a uma transformação pessoal, a um caminho de desenvolvimento pessoal. Nós temos tanta dificuldade, o ser humano tem tanta dificuldade, regra geral, a mudar comportamentos ou padrões de comportamentos, que muitas vezes tem resistência a agarrar esse chamado e a avançar nessa jornada em que realmente é preciso pegar, preparar uma boa mochila, pegar talvez uma lanterna e uma lupa, mas em que não é para fazer uma jornada, não é para fazer um caminho fora, é para fazer um caminho dentro. E eu achei super interessante falares em Deus e na fé que tens em Deus, porque de acordo com Campbell, também para esta jornada é fundamental que hajam mentores. E estes mentores podem ser um amigo, podem ser uma família, podem ser facilitadores, podem ser professores, mas também pode ser algo maior e que não se explica. É algo que se sente, é algo que vem de dentro, é uma conexão que existe e fala por si própria.
Posso já agora, a propósito disso, tinha aqui também pensado no seguinte, a propósito disso da amizade.
Uhum.
Falaste das distrações, Francisco, e também eu estava só a comentar que às vezes nem reparamos que estamos distraídos, portanto, não temos esta necessidade de algo maior, não nos apercebemos.
Uhum.
E pensava só na importância da amizade, e penso aqui quando nós olhamos, começamos com problemas que as pessoas têm e a sua tristeza ou a depressão, não é só uma coisa que tenham que resolver, mas é uma coisa que resolvem com o seu ambiente e muito uhum. com a amizade, não é? Eu penso que esta... A distração que existe também é a distração de pessoas muito sozinhas, que fazem muitas coisas, mas que se calhar há pouca profundidade nas relações,
certo.
Há coisas muito rápidas e fúteis, e este aspecto que falei da fé eu acho que cruza muito com a amizade, por dois motivos grandes. No fundo, acho que é a obrigação de um cristão, de um católico, essa preocupação pelo outro, o testemunho, e a ajuda concreta de, olha, eu vou-te ajudar, eu vou-te dar uma coisa muito valiosa que eu tenho. E por isso, eu acho que também como missão dos católicos, ir atrás das pessoas pela amizade, isso pode ser de grande luz para todos. Mas além disso, é que esta procura maior de Deus, na nossa fé católica, coincide precisamente com a amizade, que é, eu tenho uma amizade com Deus. Tenho uma relação pessoal com Deus. E descobrir isso na fé católica faz uma grande diferença no modo como vive a fé, e é como deve vivê-la. Não é só um conjunto de normas, um conjunto de regras, que com certeza ajudarão, mas é uma relação pessoal, é uma amizade, é um apoio que eu tenho, é uma companhia que eu tenho no caminho, na jornada que falava a Yolanda, e que é super importante. E esta questão da amizade acho que é mesmo... uma coisa, uma chave, uma luz para nós ajudarmos. Talvez até um grande remédio para esta situação um bocadinho mais negativa que falava a Beatriz ao início.
Acho que sim. E tem precisamente a ver com o tema da entreajuda. Portanto, realmente, não é fácil... Há pouco referiste o facto de relações focadas, mais superficiais. Pode haver vários... Podem haver vários motivos que estão na base desse modo de se vincular com as pessoas, mas realmente o facto de compreender que existe um amigo, alguém que pode dar a mão, pode realmente ajudar a desenvolver um pouco mais a autoestima, o sentido de eficácia, a autoconfiança, e perceber que perante um problema realmente conseguimos ser maiores, que o problema não nos está a definir e que nós somos realmente capazes de dar a volta por cima. É claro que nesse caminho, até fazer a transformação, até mudar alguns comportamentos, é quase como se fosse preciso fazer testes. Isto do ponto de vista de psicologia, é como se fosse preciso treinar um pouco o comportamento. Claro que existe uma mudança numa atitude interior, mas a nível de comportamento também é preciso começar a fazer ajustes. Em vez de ir para ali, vou por aqui. Em vez de ter medo, vou começar a tentar traçar assim várias etapas até conseguir superar. Aos poucos, vou superando um pequenino medo, um medo um bocadinho maior, ligeiramente maior e de repente aquilo que parecia um passo, um degrau gigante, é mais fácil de subir. E isso é muito interessante porque realmente o caminho parece de ascensão, mas do ponto que vos trago, também com base em Campbell, no fundo esta viagem interior é uma viagem para baixo, às nossas cavernas, àquilo que está mais oculto, aos nossos medos, aos nossos desafios pessoais, aos nossos conflitos internos. E realmente ter uma rede de apoio, uma rede de entreajuda que nos suporta a avançar aos poucos, também nos ajuda a reconhecer que dentro de nós existe uma força e que somos realmente capazes de vencer os obstáculos que vão surgindo. E também aos poucos vamos sentindo cada vez mais autoeficácia, consistência e mais compaixão também por nós próprios. Vamos começando a ter mais calma perante as coisas que temos dificuldade em resolver imediatamente.
A Yolanda mencionou aqui um aspecto que eu achei muito interessante, que foi este do mentor. Nesta viagem do herói, há um mentor cujo papel é ensinar, é fazer a personagem principal, o herói, evoluir. E, como a Yolanda própria disse, um possível mentor pode ser uma figura religiosa, uma que vem de fora, vem de cima. Uhum. Ou também de dentro, dependendo do ponto de vista. Pedro, na sua vida, o que é que sente que este mentor lhe ensinou? Que valores é que lhe deu?
Deus?
Sim, no seu caso, Deus, sim.
Olha, essa pergunta é complicada, mas só acho que posso pegar nisto. O Papa Francisco escreveu há uns anos uma exortação apostólica depois do sínodo dos jovens, chamada Christus Vivit. Tomei nota antes de ir para aqui dos pontos do capítulo 4. Os títulos dos subcapítulos são: Um Deus que é amor, Cristo salva-te, Ele vive, o Espírito Santo dá a vida. Só também, pegando naquilo que dizia há bocado, a nossa história do modo como nos fez Deus e do modo como se relaciona connosco é incrível. E eu acho que estes pontos que o Papa depois desenvolve, um Deus que é amor, Cristo salva-te e tem uma relação pessoal contigo, que tem uma relação pessoal contigo agora, porque ele vive e todo, também a vida com o Espírito Santo. Pronto. Eu sou muito agradecido a quem, em primeiro lugar, a minha família, mas a quem me ensinou desde pequeno a procurar ter uma relação com Deus, que da minha parte muitas vezes falha, naturalmente. Mas, pronto, de algum modo sei onde é que está o caminho certo, o que é que devo fazer, o que é que às vezes não faço e às vezes falho naturalmente. Mas ter esta presença constante de Deus, saber que sou filho de Deus, acho que isso é uma coisa que ajuda muito e que agradeço muito. E gosto do modo como o Papa diz isto, ou seja, fala da fé precisamente como que nos faz viver a vida com paixão, que é o modo como acho que deve ser vivida. É uma coisa muito boa, muito grande, na qual podemos fazer um grande bem. Agora, se calhar, falta, no meio destas distrações, pode faltar um bocadinho hoje esta força, esta exigência, esta audácia que faz falta, se calhar por falta de valores, se calhar por falta de ter alguma coisa pela qual eu acho que vale a pena dar a vida e que na verdade todos nós temos e todos nós podemos chegar a ela, e acho que isto faz muita diferença. Eu posso dar a vida por Deus e isso vale a pena, isso muda o meu modo de ver.
E acha que essa presença constante que sente lhe dá também uma alegria constante em qualquer cenário?
Sim, gostava de dizer que sim. Essa alegria que dizes, se calhar eu identificava mais com paz.
Certo.
Né? E paz, sim. Acho que não há razão, na verdade, para perder a paz. Porque, por um lado, aquilo que dizia, eu consigo, habitualmente, as pessoas conseguem perceber o que é que devem fazer, ainda que depois não o consigam, também percebem que podem recomeçar, que podem voltar atrás, arrepender-se, pedir perdão, né? Pronto. Há uma grande diferença também em... Quando nós falamos de vocação, eu acho que há uma coisa que muda, que é eu se eu sei a minha vocação, eu finalmente sei o que devo fazer com a minha vida e posso fazê-lo. Eu acho que isso, quando nós conhecemos Deus, conhecemos a verdade sobre nós próprios e sabemos o que temos que fazer. E isso traz uma grande paz, acho eu. Que vem também desta relação pessoal com Deus, que eu diria, e que o Papa refere aqui. Deus que é amor, Cristo que me salva, que vivo hoje. E acho que isso também é dessa paz que realmente está tudo bem, mesmo que esteja tudo mal, não? Quer dizer, mesmo que as coisas sejam muito difíceis, tenho Deus, portanto, na verdade está mesmo tudo bem.
E tendo em conta tudo o que disse, como é que explica que as camadas mais jovens se estão agora a afastar tanto da Igreja? Porque é que isto está a acontecer?
É porque nós não lhes dizemos nada. Não, não é só isso, naturalmente, mas falávamos das distrações. Às vezes, como católicos, nós corremos o risco de entrar no mesmo mercado das distrações. E quando vamos falar de Deus aos mais novos, queremos só ser atrativos, fazê-los passar um bom momento, uma coisa que foi gira, como se o nosso negócio fosse o das festas e arraiais.
Sim.
E não é. Porque nem seríamos competitivos. E eu acho que, no fundo, temos que falar de Deus, porque senão as pessoas não se sentem atraídas para Ele, porque nunca ouviram falar.
Sim.
Depois temos que falar com verdade. Não temos só que ser simpáticos. E, claro que não é isso, mas não temos só que fazer da fé uma coisa simpática. Temos que fazer, sobretudo, uma coisa verdadeira e dizer o que ela é, porque isso é que atrai. O resto não atrairia. E temos que falar com o nosso testemunho. E acho que isso é muito importante. É claro que o nosso testemunho é frágil, não é perfeito, mas com a nossa santidade, naturalmente, atrairíamos mais gente.
Uhum.
Mas eu acho que esta, voltando àquilo que falava, da amizade, esta preocupação cristã pelo outro, que para nós é quase como uma obrigação, é claro que eu tenho que ajudar, é claro que tenho que dar a mão, não é só uma ajuda material, é uma ajuda de presença e de partilhar aquilo que eu tenho de maior, que é a minha fé. Acho que há uma boa experiência no Keimat, já agora, de às vezes tentarmos escrever, eu não diria com exigência, mas às vezes com clareza, porque as pessoas agradecem isso. Uma das coisas que dizemos no site é, às vezes fomos exigentes, porque algum dia alguém o foi connosco e isso nos ajudou. E sabemos que às vezes esta publicação não vai ajudar toda a gente. Mas calhar há uma pessoa que, ouvindo isto, isto é bom para essa pessoa, ou duas. E isso, surpreendentemente, até são mais do que duas.
E, tendo em conta o que disse, há muita gente que se afasta da Igreja porque vê nela um conjunto de regras mais do que um conjunto de valores. O que é que tem a dizer sobre isto?
Que vem depois? Primeiro vem Jesus Cristo, é preciso conhecê-lo e, conhecendo bem, as regras, os valores, os mandamentos, a moral, compreender-se-á. Mas que realmente o que é mesmo o cristianismo é um encontro com uma pessoa. O Papa Bento XVI insistia muito nisso, um encontro com uma pessoa que é Jesus Cristo. Uma pessoa que me ama e que eu amo, não é? É como se viver em família fosse um conjunto de regras lá de casa, né? Tem que estar toda a gente a horas à mesa, tens que... Não é isso. É claro que há regras, mas que eu entendo bem. Muito mais do que isso é a nossa vida cristã. Eu tenho uma relação com Cristo e percebo que essas regras são o bom modo de viver. Há um livro chamado Moral, a Arte de Viver, que é que precisamente assim, há aqui um manual de instruções para usar bem o homem. Como é que vais ser mais feliz? É assim, ainda que às vezes pareça que não, né? Mas quando falamos de moral, falamos disto, mas que realmente isto vem depois. E eu cumpro as regras, ou eu ouço essas regras, eu tento compreendê-las e percebê-las por causa desta amizade, porque acredito nesta amizade com Cristo, que acredito que é Deus.
E é a este propósito que surge o seu projeto, o Keimat?
Sim, Portanto, o Kamet não é realmente, se repararem, se não conhecem, podem ir ao Instagram e procurar Kamet. Mas, portanto, o Kamet não é uma conta com conteúdo doutrinal, ainda que às vezes tenha. Nós explicamos pouca coisa. É sobretudo uma conta que tem publicações de vida cristã, coisas mais práticas. Precisamente com esta ideia de que esse é que é o ponto de partida, é conhecer cada vez melhor Cristo, e isso é que move no dia-a-dia. Portanto, eu posso mover por concordar com umas ideias, mas isso não chega para um cristão. Eu movo-me por amor a Deus, e pronto, e atrás disso vêm umas ideias, mas que por amor a Deus posso fazer com muito mais esforço, empenho, dedicação, paixão.
Certo. E o seu público é maioritariamente jovem? Ou tem muitas faixas etárias?
Maioritariamente jovem. Sim. Vamos, 75% até aos 35 anos.
Uau. E qual é o feedback que têm?
Eu acho que é muito positivo, né? Tenho dificuldade em comparar, porque não... Não somos... Não estudamos muito o fenómeno.
Mas têm mensagens positivas dos vossos leitores?
Temos quase só mensagens positivas.
Ótimo.
O feedback é bastante positivo, sim. Sim. E continua a crescer.
Ao longo de todo este episódio, falámos várias vezes do quão importante é ter um objetivo e arranjar um objetivo ou um sentido correto para a vida. E que é importante, não é só um objetivo, tem de ser um objetivo correto, especialmente para jovens e jovens adultos, como a Yolanda mencionou. Então, aqui para terminar, e agora, claro, uma grande discussão, ainda essa pergunta vai ser bastante aberta. Pedro e Yolanda, qual é e como encontrar um sentido para a vida?
Eu considero que o autoconhecimento é fundamental para também dar sentido à vida, para começarmos também a fazer escolhas e tomar decisões deliberadas e alinhadas com aquilo que nós somos, e realmente ter uma vida cada vez mais integrada, seja a nível académico, a nível profissional, ou até mesmo nas relações.
Vou-vos deixar aqui alguns exercícios, não quero todo parecer simplista, mas são pequenos exercícios que são de autorreflexão e consistem em perguntas que vocês fazem para vocês próprios, se tiverem a oportunidade de escrever melhor. Então a primeira é: o que é para ti mais importante na vida? E isto pode ser família, ajudar, aprender, o que vocês quiserem. A segunda é identificar 5 momentos que fizeram sentir bem, vivo, e porquê. A terceira, como gostavas que falassem de ti no futuro? Imagina que estavas no teu aniversário de 80 anos e gostavas de saber quem é que lá está. O que é que está nessa festa de aniversário, do que é que as pessoas gostam em ti, como é que influenciaste a vida dessas pessoas, o que é que conquistaste na vida. Tenho mais uma pergunta, que é: o que é que admiras nas outras pessoas, seja nas pessoas próximas ou até mesmo celebridades, pessoas, figuras públicas, pessoas que sejam de alguma maneira uma referência para ti. E ainda mais uma: o que é que queres realizar na vida? Ou seja, o que é que tu queres conquistar? Quem é que tu queres ser na tua vida pessoal, profissional? Que tipo de experiências queres viver? O que é que queres ter? Com quem é que queres passar tempo? Quais os teus objetivos e aspirações? Pronto, não resolve, mas ajuda a refletir. É um princípio.
Sim, eu acrescentava só também o seguinte: acho que é bom querer descobrir esse sentido, ter a convicção de que ele existe, portanto, que não estamos por acaso, e que assim, pensar que somos um produto do acaso não faz qualquer sentido, e querer descobrir esse sentido e ir atrás, né? Porque acho que isso também é um modo de valorização pessoal, é importante. E depois, no outro dia, uma amiga falava um bocadinho da discussão racional da fé, a explicação racional da fé, que nós podemos tentar fazer, dar argumentos, Deus existe, não existe, faz... E ela dizia que isso, muito bem, isso é importante, mas o que vai acontecer é que chegaremos sempre à conclusão que a nossa... razão é muito limitada, fica sempre a dúvida. E que realmente há sempre um momento em que tem que haver uma aposta, também por Deus, né? Portanto, é claro que eu, com a minha inteligência, chego a muita coisa e procuro esse sentido, Mas às tantas tem que haver uma aposta. Mesmo aquilo que dizíamos antes, da relação com Deus, é uma relação de amor, não é uma coisa simplesmente racional e de doutrina. Quando falamos das nossas relações, das nossas amizades, do nosso amor, também há uma aposta, não é? não tem que haver uma certeza, tem que haver uma aposta. E por isso acho que para encontrar esse tal sentido não nos serve ter uma receita e uma lista. Olha, ele está aqui. Temos nós que querer procurá-lo com esta convicção. Ele tem que existir. E tem que existir. E depois estar um bocadinho aberto. Eu acho que ele está em Deus e por isso acho que ouvir, tentar conhecer Deus, tentar conhecer a verdade sobre mim próprio, sabendo que às tantas eu também tenho que fazer uma aposta por Deus. É isto, é mesmo. Eu vou experimentar viver assim e acho que essa experiência de viver como cristão, como católico, força depois cada vez mais a vida num sentido muito grande. Isto realmente faz mesmo sentido. Com altos e baixos, com dificuldades, com as mesmas tristezas, mas com um sentido por trás que me faz contornar sempre as coisas.
Porque na realidade acho fundamental ter fé. E aliar essa fé às nossas, aos nossos desafios do dia-a-dia, ou seja, às coisas, à tomada de decisão na nossa vida, nas pequenas coisas do dia-a-dia, ou, por exemplo, agarrarmos a ela em momentos de profundo sofrimento, mas também fazer um trabalho tremendo a nível de autoconhecimento, de nos conhecermos a sério, de percebermos quais é que são as nossas limitações e de perceber, por exemplo, e perceber de onde é que isso vem e fazer um trabalho de superação dos nossos medos e dos nossos traumas, por exemplo.
Sim, eu estava aqui a pensar só que é isto que estava a dizer da procura do sentido e encontrar um sentido na fé, isto de modo nenhum nos desliga das ferramentas humanas. De modo nenhum nos desliga da matéria, do corpo, da terra. Pelo contrário, até possivelmente dá mais obrigação de eu ter esse autoconhecimento, de fazer exame de consciência, de pôr os meios humanos que estão ao meu alcance, de pensar bem na tomada de decisão, de... Uhum. Vamos por exemplos concretos. Eu acho que ter fé dá sentido ao meu trabalho no dia-a-dia, ao modo como eu trabalho, como me organizo do meu tempo, que eu faço, o que decido, o que não decido. Dá sentido ao modo que eu me dou com os meus amigos, como eu me relaciono na minha família. Portanto, todos esses aspectos humanos, até dizíamos ao início, provavelmente, quando aconselhamos alguém que esteja a passar por um momento difícil, uma pessoa como católica ou Yolanda como psicóloga vão dar conselhos coincidentes. Porque, pronto, no fundo é esta procura da verdade sobre nós e claro que se juntam as coisas e temos esta obrigação de pôr os meios humanos, não é só uma ideia de, pronto, Deus está lá em cima e é coisa a decorrer bem. Não, temos a obrigação de agir humanamente bem.
Concluímos dizendo que se estão um pouco perdidos, dê uma hipótese às jornadas, talvez encontrem um propósito. E assim chegamos ao final de mais um episódio do A Priori. Muito obrigado ao Pedro e à Yolanda por terem aceito o nosso convite.
Obrigado.
E obrigado por nos ouvirem e até ao próximo episódio, que será daqui a 15 dias.
A Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude 2023, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é que é importante eu ir e o que é que queres que eu faça?
Calma, Francisco, nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Belém.